Obrigado, Ricardo. Deus seja louvado. Vamos dar prosseguimento, meus irmãos, à série de mensagens baseada no livro de Juízes, série que eu comecei a pregar no primeiro domingo deste mês de junho. Se você não acompanhou as outras mensagens, basta acessar o nosso canal do YouTube. Você vai poder, então, acompanhar as mensagens que estão sendo pregadas nos cultos de domingo, baseadas neste livro tão importante. O livro de Juízes compreendeu um período da história do povo de Israel de aproximadamente 300 anos, que antecipou ali a entrada da monarquia, a chegada dos reis. Então foram aproximadamente 13 líderes, 12 homens e uma mulher, que estiveram à frente do povo durante esse tempo tão importante na história do povo de Israel. E hoje nós vamos refletir sobre a vida de um homem chamado Jefté. E como num ciclo constante, todas as vezes que o povo de Israel se afastava da presença de Deus na vacância entre um juiz e outro, Deus levantava um juiz, um líder, que vinha a partir de um clamor do povo. O povo se afastava dos caminhos do Senhor, fruto do pecado, adorando falsos deuses. Vinha então sofrimento para o povo. O povo clamava a Deus pedindo misericórdia e Deus fazia então levantar um juiz. No capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, nós temos então a história se repetindo. O versículo de número 6 do capítulo 10 fala que os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto e a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Deus mais uma vez entregou o povo de Israel nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Versículo 10 do capítulo 10 fala que os israelitas clamaram ao Senhor após a vinda do sofrimento, dizendo, Senhor, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos baalins. E olha só a resposta de Deus no versículo 11 do capítulo 10. Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, amalequitas, maanitas, os oprimiram, Deus fez lembrar o que o povo tinha feito de errado, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas olha só o que Deus faz agora no versículo 13. Mas vocês me abandonaram em prestar o culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Parece que Deus estava num dia mau. Não queria mais liberar perdão, graça e misericórdia sobre o seu povo. E aí Deus falou o seguinte. Clamem aos deuses que vocês escolheram que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. O povo se arrependeu, voltou os olhos ao Senhor. E olha só o finalzinho do versículo de número 16, tremendo. Diz assim, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus não pôde mais suportar ver o povo sofrendo. E Deus mais uma vez entrou com misericórdia, fazendo levantar um novo juiz. E os líderes do povo de Gileade, uma parcela do povo de Israel, disseram uns aos outros, no finalzinho do capítulo 10, quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Aí inicia o capítulo 11. Deus fazendo levantar, então, um novo juiz. Vamos ler, então, Juízes, capítulo 11, de 1 a 11, diz assim, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Eis aí o novo líder de Israel, o novo juiz levantado por Deus para mais uma vez iniciar o ciclo de libertação do povo. O povo que havia se afastado dos caminhos do Senhor. Quem foi Jefté? As credenciais no capítulo 11, versículo 1, logo mostram um aparente paradoxo. Uma primeira credencial positiva, Jefté era um guerreiro valente, era um homem forte e corajoso, apropriado para aquela função de juiz. Vocês sabem que o juiz naquela época, diferentemente do juiz de hoje, não julgavam as causas de direito. Alguns até poderiam resolver conflitos familiares, mas era um homem muito mais preparado para as batalhas. Era uma pessoa muito mais preparada para o combate. Era um líder, um guerreiro, civil ou militar. Então, a primeira prerrogativa ali do texto fala que Jefté era um guerreiro valente, tinha todas as credenciais para liderar um povo diante de uma invasão estrangeira. Mas logo na sequência, fala que Jefté era filho de uma prostituta. Era filho de uma prostituta. Quem era Jefté? Quem foi Jefté, afinal? Um guerreiro valente e filho de uma prostituta. O nome Jefté significa Deus abre ou Deus livra. Então as primeiras credenciais trazem uma informação boa para ser um juiz, um líder, que era um guerreiro valente, mas uma outra informação que naquela época manchava um pouco o currículo de Jefté. Ser filho de uma prostituta, naquela ocasião, era algo muito ruim, era uma credencial muito negativa. Jefté era uma daquelas lideranças improváveis, tudo por causa do que aconteceu com ele no seu passado. Jefté, antes de assumir a função de juiz em Israel, foi um homem com algumas marcas que o passado deixou. Refém da sua própria biografia, ele não podia esconder o seu passado. Ele era filho de uma prostituta, fruto de uma relação extraconjugal do seu pai, uma mulher, entre aspas, da vida. Olha que dificuldade para aquele homem assumir uma liderança diante de um povo. Ele era cobrado constantemente. Por um lado, um guerreiro valente, por outro lado, uma pecha, uma marca, filho de uma prostituta. Como um homem assim poderia liderar um povo diante de uma batalha? Quero perguntar uma coisa para você. Quando você olha pelo retrovisor da sua vida, o que você vê? Mais sucessos ou mais fracassos? Quando você olha para o seu passado, o que você enxerga? O que você lembra do seu passado? Mais ganhos ou mais perdas? Mais alegrias ou mais tristezas? Mais sucessos ou mais insucessos? Será que o seu passado lhe condena? Será que algum acontecimento do seu passado que ainda tenta ofuscar um pouco o seu brilho, a sua trajetória com Deus? Será que você encontra-se hoje refém de alguma coisa que aconteceu no seu passado? Talvez a história de Jefté lhe ajude um pouco. Talvez você não seja a única pessoa neste mundo que teve um passado difícil. E há três lições que agora eu quero compartilhar com você sobre a vida de Jefté. E mais um detalhe importante na sua biografia, que o nome do seu pai se chamava Gileade. E, coincidentemente, a cidade em que ele habitava também se chamava Gileade. Não sabemos se era apenas uma coincidência ou se o nome daquela cidade era em homenagem ao seu pai, por ser talvez um homem famoso naquele lugar. Havia uma tradição naquela época de dar-se o nome a uma cidade, a pessoa mais importante que morava naquele lugar. Mas o que de fato encontramos aqui é o nome do pai ser o mesmo nome da cidade, aparentemente apenas uma coincidência. A primeira lição que quero deixar para você nesta noite está aí na tela. O passado pode deixar em nós algumas marcas profundas. Acompanhe os versículos de 1 a 3. Gente, por trás de cada um de nós há uma história. Eu não sei se você já parou para analisar a história da sua família. Não sei se você já parou para configurar, desenhar a árvore genealógica da sua família. A história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Quem foram essas pessoas? Onde trabalharam? O que fizeram? O legado que deixou para você? Que tipo de marca você tem do seu passado, que essas pessoas imprimiram em você? O fato é que o que somos e em quem nos tornamos são resultados do nosso passado. Nós somos fruto da nossa escolha pessoal e também da escolha que os nossos pais fizeram ao longo da vida deles. Às vezes mudanças de emprego, mudanças de moradia, mudanças de bairro. Quando éramos crianças, adolescentes, quando éramos ainda solteiros e vivíamos com os nossos pais, as nossas escolhas eram subordinadas às escolhas deles. E às vezes a nossa vida toma um rumo por causa do rumo que os nossos pais deram à vida deles, às escolhas que eles fizeram. Jefté sofreu um duro golpe dentro da própria casa. Ele nasceu fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai com uma prostituta pagã. Ele foi criado num lar onde ele era visto como um bastardo, como um filho emprestado. Ele sempre foi afetado pelos seus irmãos. Sofria bullying dentro de casa. E seus irmãos nunca viram isso com bons olhos. Ele foi rejeitado, deserdado pelos filhos legítimos de seu pai, para que não tivessem que dividir a herança com ele. Foi marginalizado, e quando os moradores de Gileade souberam da atitude de seus irmãos, apoiaram. Jefté foi expulso de casa por causa de um erro do seu pai. E o passado do pai trouxe sérios problemas para Jefté. Foi uma legalidade que Gileade, o pai de Jefté, tomou, que trouxe sérias repercussões no futuro para aquele rapaz. Aquele episódio trouxe algumas marcas muito difíceis. Jefté sofreu dentro de casa o desprezo, o preconceito, a indiferença, a rejeição. Só quem já sofreu algo parecido sabe os estragos que isso traz à alma, a dor que isso traz ao coração. Eu não sei se na sua família de origem você sofreu algum tipo de rejeição por causa de um erro qualquer, seu ou de alguém. Eu não sei se você sofreu algum tipo de preconceito. Não sei se você foi criado numa família onde você não era filho legítimo. Aquelas famílias mais estendidas que criam filhos de outras pessoas. Infelizmente, algumas famílias segregam os filhos que não são naturais. Os filhos adotivos, por exemplo. Muitas pessoas são julgadas por causa dos erros de outras pessoas. Foi o caso de Jefté. Ele não tinha culpa de ter nascido naquela casa. De ser filho de um relacionamento extraconjugal do seu pai. Ele carregava uma marca na testa que ele não conseguia apagar, não conseguia esconder. Filho de uma prostituta. E aquela sociedade manchava ainda mais o currículo de Jefté. Colocava isso para ele. Que sociedade cruel aquela. Que sociedade cruel a nossa também, nos dias de hoje. Que mancha, que segrega, que separa, que envergonha o próximo, que expõe os erros alheios. Vivemos um mundo exatamente o mesmo, daquela época, que expõe os erros dos outros. Os erros são expostos claramente, à luz do dia, e depois as pessoas precisam se explicar, precisam tentar se esconder dos traumas sofridos pela vida. Jefté foi expulso de casa para piorar, uniu-se a ele um bando de vadios. E esse bando seguia, talvez vendo em Jefté uma referência, uma liderança nata. Aqueles homens rejeitados pela sociedade faziam coisas erradas, mas perceberam que Jefté poderia dar a eles uma referência, ser uma referência para eles. Infelizmente, um mal trazendo outro mal. Jefté saiu de um problema e arranjou outro. Um bando de vadios, desocupados, homens violentos, que não tinha nada bom na cabeça, começou a seguir Jefté. No início, Jefté sentiu-se aceito, protegido por aquele grupo. Ali naquele meio de marginais, agora ele era um marginal também. Ninguém sabia do seu passado. Ali Jefté poderia se esconder naquele grupo. Ninguém poderia julgá-lo, condená-lo. Talvez todos aqueles homens tivessem histórias parecidas. E ele sentia como um deles. Talvez todos aqueles homens tivessem histórias muito parecidas com a de Jefté. Eles também poderiam estar fugindo do passado. Afinal, ali todos eram iguais, rejeitados, sujos, maltrapilhos, vadios, homens maus, levianos. Mas nós precisamos ter cuidado com as influências que recebemos, com as pessoas que andamos. Eu lembro de um ditado antigo: quem se junta com porcos, farelo come. Lembra desse ditado? Sua avó dizia esse ditado, a minha avó também, minha mãe também. Há um ditado chinês que diz o seguinte: as más companhias são como um mercado de peixe. Com o tempo você se acostuma com o mau cheiro. Grande verdade. Há um outro que diz: diga-me com quem andas, que lhe direi quem és. As nossas companhias, elas vão nos moldando, sendo estas companhias boas ou ruins. À luz da Bíblia, essa ideia é traduzida pelo apóstolo Paulo da seguinte maneira: as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. E há uma outra recomendação muito interessante que vem do livro de Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25, que é a seguinte: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. A Bíblia é muito sábia. Nos adverte, nos orienta a termos essa preocupação, a andar com pessoas honestas, corretas, trabalhadoras, que têm bom pensamento, boa conduta. Voltando ao apóstolo Paulo e à carta que escreveu à igreja em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele escreveu o seguinte sobre este assunto: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Mas o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão há, pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus, o Deus vivo, como Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se dele, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, eu os receberei e lhes porei, e lhes serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, a recomendação bíblica é que nos afastemos das más companhias, das influências negativas. É importante que você observe com quem você tem andado. São boas influências? São pessoas de bom caráter, boa índole, que defendem os mesmos valores que você? Mesmo que algumas pessoas o tenham ferido, machucado, mesmo que a sua família o tenha abandonado, mesmo que você tenha sido rejeitado pela sociedade e se transformado em um marginal, mesmo que você tenha se associado com pessoas descrentes, nada justifica continuar com eles, se unir a eles. Nada justifica para tentar resolver um problema, arrumar outro. Cuidado com quem andas. Cuidado com as alianças que você faz. Mas você tem alguma marca que o passado lhe deixou? O que você faz ou está fazendo para tentar resolver esse problema? Segundo detalhe que me chama a atenção na história de Jefté, está na tela, é que o passado pode nos proporcionar algo surpreendente. Acompanhe os versículos de 4 a 11. Jefté fugiu de Gileade, onde morava, foi viver a sua vida na companhia daqueles homens vadios, longe dos moradores de Gileade, mas um dia alguém lembrou-se de Jefté. Versículo 4 começa dizendo o seguinte: algum tempo depois, não sabemos quanto tempo ele ficou fora de casa, talvez já era aqui um adulto, Jefté já tinha saído de casa, talvez não estava mais na companhia daquele bando de vadios, talvez já era um homem mais velho, aparentemente mais maduro, já tinha talvez uma família, era casado provavelmente porque tinha uma filha, veremos isso daqui a pouco. O que ocorre é que houve uma perseguição em Gileade, dos amonitas sobre os gileaditas, e o povo de Gileade lembrou-se de Jefté. Interessante a marca que Jefté deixou entre aquele povo, um homem guerreiro valente. E pensaram em convidar Jefté para fazer alguma coisa, para resolver aquele problema. Jefté, sem perceber, deixou uma marca na mente daquele povo. Ele era um guerreiro valente, apesar de filho de uma prostituta. Apesar de filho de uma prostituta, ele era um guerreiro valente. Mesmo sofrendo o preconceito, a indiferença, o desprezo, a rejeição, aqueles moradores lembraram de algo de valor que Jefté possuía. Ele era um homem valente, poderoso, guerreiro, ele poderia resolver o nosso problema, pensaram eles. uma virtude, pelo menos, em meio a tantos defeitos, um acerto em meio a tantos erros, uma coisa boa em meio a tantas coisas ruins. Alguém lembrou-se de Jefté, quem sabe a gente o encontra por aí, mundo afora, e ele resolve o nosso problema, estamos sendo perseguidos. Um ignorado que foi chamado novamente para fazer parte do povo, agora numa outra condição, de herói, de libertador. Antes humilhado e envergonhado, agora honrado e indispensável para resolver o problema do povo de Israel. Veja bem como algumas coisas nessa vida podem se reverter. Veja bem como um fracasso pode se transformar num sucesso. Veja bem como uma humilhação que você recebe, que você sofre um dia, depois pode se transformar numa bênção para você. Uma porta que se fecha pode se transformar logo depois numa porta que se abre. Por isso, acalme o seu coração. Quando o mundo fechar as portas para você, quando você sofrer alguma decepção, acalme o seu coração. O tempo, às vezes, neste aspecto, é nosso favorável, é nosso amigo. Com o tempo, tudo se resolve, dizia minha avó. Com o tempo, tudo se resolve, tudo se ajeita. E tem gente que perde a bênção porque fica precipitado, ansioso. Sofre um problema e quer um resultado imediato, quer uma solução no dia seguinte, acalma o seu coração. Jefté saiu de Gileade humilhado, maltratado, expulso, colocado para fora de casa, humilhado pelos irmãos, pela própria família. Israel estava sendo ameaçado de invasão, os líderes de Gileade foram buscar Jefté, que estava morando em uma outra cidade, e pediram a ele, por favor, venha, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas, versículo 6. Houve ali um diálogo entre eles, entre o povo e Jefté, uma espécie de comissão, de sucessão de liderança. O povo precisava de um líder. Houve um diálogo entre eles para que Jefté pudesse certificar que estavam falando a verdade. Jefté tocou na ferida de propósito, mas eu fui expulso. Eu fui expulso daqui. Vocês estão certos do que vocês estão fazendo? Uma atitude acertada naquele momento, porque Jefté queria garantias de que o povo não ia maltratá-lo novamente. No fundo, Jefté não esperava que aquilo pudesse acontecer. Estava vivendo a sua vida. Provavelmente não viu mais seu pai, muito menos seus irmãos. O que ele mais queria era esquecer o passado, mas Deus o honrou. Deus trouxe ele de volta para Gileade, para iniciar um processo de libertação daquele povo que estava sendo oprimido. Deus estava fazendo algo novo e surpreendente na vida de Jefté. A partir da vida dele, aquele povo seria liberto do povo que o oprimia. Deus é assim. Pega uma história, às vezes, considerada acabada, morta, e reescreve, não por linhas tortas, mas Deus faz tudo no tempo certo, da maneira certa, em linhas certas. Tudo que o mundo estraga, o Senhor conserta. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus abre, Deus age no tempo certo, nos surpreende, nos coloca de novo na sua presença. Nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. Ele não desiste. Ele restaura até mesmo aquilo que já estava quebrado, jogado fora, imprestável. Deus traz de volta a sua presença. Meu irmão, minha irmã, quando alguma coisa triste ou muito ruim acontecer com você, não se desespere, não pense que é o fim. Entrega para Deus, que Ele dará um jeito. Quando algumas coisas ruins acontecem conosco, Deus sempre dá um jeito e faz um movimento no tempo dEle para que as coisas fiquem bem novamente. Quando algo parecido acontece comigo, eu recorro à palavra. Eu também sofri decepções ao longo da minha vida. Fui machucado, fui magoado. Mas a Bíblia sempre é o meu apoio. E alguns versículos alimentam a minha alma nos meus períodos de angústia. Um deles é o Isaías, capítulo 38, versículo 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Uma outra versão que diz o seguinte: eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas, todos os meus pecados. Às vezes, Deus promove em nós restauração em meio ao caos, em meio à decepção, em meio à tristeza. Em meio a uma porta que se fecha, Deus sinaliza uma porta aberta e a nossa vida continua. Também é um bálsamo para a minha alma quando leio Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 21. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isto e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, entretanto, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero lembrar de coisas boas que Deus tem a meu respeito. Quando Satanás diz para você, chega, acabou, não tem jeito, não tem mais chance, sua vida é um fracasso, você não vai chegar a lugar nenhum, ele é o acusador, não se esqueça disso, e ele também é um mentiroso. A palavra de Deus para nós é, a vida continua. Deus tem novas chances, novas oportunidades, portas abertas, um recomeço para cada um de nós todo dia, todo dia. Por isso, nunca se afaste da presença do Senhor. Ele é bom, ele é fiel. Ele traz você de volta à presença dele. Ele te abraça, te coloca de pé novamente. A terceira lição que eu encontro na vida deste homem, Jefté, é a seguinte. O passado pode nos levar a tomar decisões erradas. Versículos 29 a 40, o texto continua. Jefté foi para a batalha com o povo de Gileade. Diz o versículo 29, acompanhe na sua Bíblia, que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele foi combater os inimigos do seu povo. E o Senhor deu vitória aos gileaditas, através de Jefté. Entregou os inimigos em suas mãos, diz o texto. Mas Jefté fez um voto precipitado. Olha que coisa interessante aí. Olha um erro. Uma atitude impensada. Jefté se comprometeu e... Ou melhor, se comprometeu a, caso o Senhor o fizesse vencedor, ele ofereceria a primeira pessoa que aparecesse na sua frente em um holocausto. Olha que atitude errada, impensada, de um homem líder. Depois da vitória na batalha, sabe quem foi a primeira pessoa que apareceu para Jefté? A sua própria filha. E era filha única. Era virgem, não tinha se casado. Jefté ficou desesperado. Como assim? Eu fiz uma promessa diante do meu Deus. A promessa foi dele para Deus, mas não foi de Deus para ele. Jefté se enganou redondamente. Fez um voto em que Deus não fazia parte daquele voto. Prometendo entregar a primeira pessoa que lhe aparecesse após a vitória aconteceu e a primeira pessoa era sua filha, filha única, virgem, não tinha se casado ainda. Que equívoco, que erro. Jefté fez algo sem medir as consequências. Talvez Jefté esperasse, veja bem, que o seu cachorro fosse saudá-lo, ou que o seu cabrito de estimação, ele pensou em coisa assim, não imaginava que fosse a sua própria filha, que fosse ao seu encontro após a vitória. Jefté fez algo impensado, fez um voto, e o pior, não voltou atrás. Ocorre que Deus não fez parte daquele voto. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você promete aos outros. E principalmente o que você promete a Deus. Jefté levou adiante aquele voto sem nenhuma necessidade, uma ideia tola, idiota, uma imaturidade espiritual de um líder. O levou a cometer uma insanidade, matar a própria filha, que loucura. E Jefté demonstrou desconhecer a lei de Deus. Se ele conhecesse a palavra, ele entenderia que Deus era contra o sacrifício humano. Deus não admitiria, em hipótese alguma, que Jefté oferecesse sua própria filha em holocausto. Jefté deveria ter um pouco mais de sensatez, equilíbrio, bom senso. A irresponsabilidade que recai sobre os líderes. Para não assumir votos precipitados, não assinar contratos indevidos, não se associar com pessoas que não devem se associar, pesa, sim, sobre a liderança uma grande responsabilidade, seja ela qual for, seja na igreja, seja na família, no mercado corporativo, em qualquer lugar. A liderança tem que estar pronta para o ônus e o bônus, para as cargas de uma liderança. Naqueles dias era comum o sacrifício de pessoas a deuses pagãos. Mas Deus sempre abominou esse tipo de prática. E parece que Jefté estava sendo influenciado pelo seu passado, pelo paganismo. Ele achou, talvez por pouco conhecimento da palavra, da lei, que o Deus de Israel aceitaria aquele tipo de holocausto. Jefté não soube discernir a vontade de Deus. Jefté é conhecido como uma pessoa zelosa, que estava tentando agradar a Deus, mas da maneira errada. O passado de Jefté o influenciou negativamente. Há muitas pessoas que cometem erros e não têm noção do que fizeram ou do que fazem, insistem em achar que está tudo bem. Pensam que Deus está se agradando do que está fazendo ou de que não tem nada a ver aquilo que fez. Nem todos aqueles que estão fazendo a obra do Senhor estão fazendo a vontade do Senhor. Quando você perceber que está fazendo alguma coisa errada, não persista no erro. Pare, retroceda, volte atrás, não negocie, não permita que o orgulho ou a autossuficiência lhe impeçam de tomar a decisão correta. Jefté poderia muito bem dizer, chega, não vou concluir este voto precipitado, eu vou pedir perdão a Deus, não vou levar a minha filha à morte, não vou levá-la ao holocausto, que atitude é esta? Quero concluir dizendo que mesmo tendo cometido um erro, consentido com a morte da própria filha, fruto da sua ignorância espiritual, Jefté conseguiu concluir bem o seu papel de juiz em Israel. Capítulo 12 mostra que ele saiu novamente vencedor contra um outro povo dissidente, os efraimitas, e ao morrer, Jefté foi sepultado em Gileade, ou seja, ele voltou à sua terra natal, houve um resgate da sua dignidade naquele povo, ele foi um juiz que mesmo com alguns erros, e este foi o principal, trouxe boas recordações aos israelitas. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11, Jefté é lembrado como alguém que trouxe libertação ao povo de Israel. No Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus também menciona Jefté na Galeria dos Heróis da Fé. Se afastar da família, por mais disfuncional e problemática que ela seja, nem sempre é a melhor saída. Algumas lições que quero deixar para você agora. Se juntar a pessoas erradas, buscar conselhos com elas, podem trazer sérias consequências, algumas até trágicas. As influências, infelizmente, as más influências, acabam nos dominando, como disse hoje pela manhã. Se afastar da igreja, dos amigos, pode abrir portas erradas, talvez você não consiga fechar. Para resolver um problema, nunca entre em outro problema. Há uma outra lição nesta história, é a seguinte, tudo que o inimigo estraga, o Senhor conserta. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor age no tempo certo, nos surpreende, permite que escrevamos uma nova história com um novo começo. Deus não desiste e restaura até mesmo aquilo que já estava quebrado. Quando você perceber que está fazendo algo errado, não persista no erro, pare, retroceda, volte atrás, peça perdão, recomeça. Não permita que o orgulho ou a autossuficiência lhe impeçam de tomar a decisão correta. A história de Jefté nos mostra que o passado, às vezes, pode trazer boas ou más recordações, bons ou maus exemplos. Tudo vai depender do que vamos fazer com o passado. Ressignificá-lo? Ou ficar, se tornar escravo, refém dele. Eu e você podemos ver o passado como um vilão ou como um herói. Você pode usar o seu passado, mesmo difícil que tenha sido, a seu favor. Você pode usar talvez uma decepção que você sofreu, um trauma, uma rejeição em família, para que você seja hoje uma pessoa curada, liberta, pronta a perdoar lá no passado quem lhe ofendeu. Mesmo que alguém no seu passado não esteja mais vivo, mas quem sabe a memória dessa pessoa está dentro de você, aberta, acesa. Uma vez aconselhando uma pessoa que precisava liberar perdão para o pai, que já estava sepultado. Uma mancha que aquela pessoa guardava na alma, uma amargura por causa do pai que a fez sofrer no passado, mas o pai já estava morto. E dei a seguinte orientação para aquela pessoa. Vá ao cemitério. Lá na lápide do seu pai, no túmulo, ele não vai lhe ouvir, é óbvio. Mas você vai fazer uma oração a Deus. E você vai sepultar de uma vez por toda toda essa amargura que você tem do seu pai. Vai liberar perdão a Deus para o seu pai. Naquele momento ali. E a pessoa foi, me trouxe uma resposta muito positiva. Dizendo que ali, ela definitivamente, depois de muitos anos, conseguiu se mostrar livre daquela amargura que deixava a sua alma tão pesada. Para que sustentar uma tristeza no coração? Libere o perdão. Vá à pessoa, mas se não consegue ir à pessoa, vá a Deus. Vá a Deus. O passado pode nos levar ao fim ou ao recomeço, mas o passado também pode nos levar ao perdão e ao arrependimento. Eu conheço pessoas que foram tremendamente usadas por Deus a partir de alguma coisa que não deu certo lá atrás. Elas usaram aquele episódio ruim, aquela tristeza, como um trampolim para uma vida melhor, para uma vida mais digna diante da sociedade. Para terminar, não se torne um refém do seu passado. Dependendo da decisão que você tomar no presente, o seu passado pode determinar como será o seu futuro. E Deus está muito mais preocupado com o seu presente, com o seu futuro, do que com o seu passado. Você precisa tornar-se um agente do seu passado, não refém dele. O seu passado só será importante se for útil para o seu progresso e para o seu crescimento. Quem sabe hoje é um dia de você abandonar o peso que o seu passado tem dado a você e proporcionado a você. Talvez você precise pedir perdão a Deus ou a alguém. E de uma vez por todas, sair daqui hoje liberto de todo o peso que o passado tenta colocar sobre a sua história. Um novo tempo, uma nova história, um recomeço Deus tem para a sua vida. Quero convidar você para as últimas duas mensagens desta série maravilhosa do livro de Juízo, no próximo domingo pela manhã. Vamos estudar sobre a vida de Sansão, um juiz sobre Israel. O fim das coisas é melhor que o seu início, é o tema da próxima mensagem, domingo pela manhã. E domingo à noite, nós vamos estudar sobre a vida de Noemi, que não foi juíza, é óbvio, nós sabemos a história de Noemi. Mas o que aconteceu com Noemi, aconteceu no período dos juízes. Uma personagem desta história, do livro de Juízes. Nós vamos refletir no domingo à noite. Volta para casa. É o tema da mensagem última desta série. Quero convidar você a estar conosco na quarta-feira, na quarta do Renovo, e no próximo domingo também, nos dois cultos, para a gente fechar essa série que tem proporcionado a nós conhecimentos, lições maravilhosas. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração de entrega, de confissão. Sabe, você precisa resolver alguma coisa aí com Deus, acerca do seu passado. Alguma coisa que você fez ou fizeram com você. Você continua preso numa bola de ferro lá atrás. Há uma coisa que aconteceu há 4 meses, há 4 anos, há 40 anos atrás. Não viva no museu. Não viva no passado. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 43 que nós não devemos viver no passado, preso ao passado, refém do passado. E a promessa é que Deus está fazendo em nós uma coisa nova, restaurando em nós a alegria, a fé, a esperança. É você que tem que decidir se libertar do passado ou continuar preso a ele. O que Deus tem para nós é uma vida de alegria. Livre e longe do peso que o passado traz sobre nós. Faz uma oração, você e Deus agora. Quem sabe você precisa confessar alguma coisa que aconteceu. E pedir para Deus te libertar, de uma vez por todas, de um trauma que você sofreu, de uma rejeição, de um abandono, talvez de um pecado que trouxe sequelas. A proposta hoje é para você deixar na cruz, na presença de Deus, todo o peso. O passado determina o seu futuro, para o bem ou para o mal. Vamos cantar esse louvor. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você durante essa canção, se você deseja assumir com Deus um compromisso hoje, fazer deste culto um marco na sua história. Se você sentir esse desejo, é você e Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Se você desejar, enquanto o louvor é executado, é cantado, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui consagrando esse momento a Deus, encerrando a fase passada, virando uma página. Quem sabe hoje é o dia de você dividir a sua vida entre passado e futuro. Hoje é o momento presente para Deus se revelar a você e reescrever a sua história. Vamos louvar-te, Thiago. Vem aqui à frente em nome de Jesus.